Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 1º de março de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Grupo de trabalho que estuda a reforma tributária deve fazer audiências nos estados para colher sugestões. Comissão da Câmara fará vistoria em barragens para evitar a repetição dos crimes de Brumadinho e Mariana. Câmara lança livro para explicar e preparar público para a nova lei de licitações. Tragédia no litoral norte de São Paulo motiva projetos para punir furtos e aumentos abusivos de preços. Deputados que estudam a reforma tributária devem fazer audiências nos estados para colher sugestões. A repórter Silvia Munhato tem mais informações.
O Grupo de Trabalho da Reforma Tributária se reúne nesta quarta-feira para votar o plano de trabalho do relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. De acordo com o coordenador do grupo, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a ideia é fazer também audiências nos estados e citou a Zona Franca de Manaus.
Então, praticamente, vamos trabalhar todos os dias na perspectiva de atividade administrativa, audiência pública aberta para ouvir todos os olhares, todos os saberes e também e aos estados para a gente encontrar com os setores para debater e construir essas convergências.
Sobre a reforma, Reginaldo Lopes explicou que a base da discussão serão as propostas de emenda à Constituição que já estão em tramitação e que o Executivo atuará como colaborador. Nessa terça-feira, os deputados estiveram com a Frente Parlamentar da Agropecuária para ouvir sugestões sobre a reforma. O presidente da Frente, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, disse que o setor não pode ser prejudicado no momento da unificação dos tributos sobre o consumo.
Então é uma questão única e clara de que nós temos uma guerra de narrativas. Uma narrativa de que nós temos uma subtributação quando nós pagamos e pagamos bastante imposto. A nossa preocupação não é questão de não querer pagar imposto ou querer pagar imposto. É que a gente tenha a proporcionalidade da respeitabilidade do setor, que o setor merece.
A fixação de uma alíquota única para todos os setores produtivos pode fazer com que setores que têm uma cadeia produtiva menor sejam mais onerados. Lupion diz que os produtores brasileiros são bastante tributados e não têm os subsídios dados em outros países, como os países europeus. Ele colocou em dúvida o mecanismo da reforma, que promete compensar tributos pagos em fases anteriores de maneira imediata. O deputado Agnaldo Ribeiro comentou que não acredita em um consenso sobre a reforma tributária, pois sempre haverá alguma perda. Mas ele afirma que no médio prazo todos vão ganhar com a redução dos custos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão da Câmara fará vistoria em barragens para evitar a repetição dos crimes de Brumadinho e Mariana. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Comissão Externa da Câmara sobre Fiscalização de Barragens aprovou o plano de trabalho e os primeiros requerimentos para acompanhar os desdobramentos dos crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho, que provocaram cerca de 300 mortes e sérios danos socioeconômicos em Minas Gerais e Espírito Santo. Um dos focos estará nas barragens de rejeitos de mineração construídas no método amontante e que estão em risco de rompimento em todo o país. Partiu do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, o requerimento de diligência para a vistoria dessas estruturas.
Nós iremos em loco e até para acompanhar o processo de descomissionamento, porque muitas já teriam que estar com o processo avançado. É por isso que acho que é importante, o quanto antes, a gente fazer assim essas visitas de diligência.
O descomissionamento envolve técnicas de aterro ou de drenagem, desmontagem e reflorestamento que inutilizem a estrutura. Só em Minas Gerais ainda haveria 43 barragens em risco de rompimento. A deputada Duda Salaber, do PDT Mineiro, citou vistorias que fez como vereadora de Belo Horizonte e quer diligências da Câmara dos Deputados também em outros tipos de barragens, como as de abastecimento de água.
E há um dado alarmante que existem hoje 4 barragens em alerta máximo acima da captação de água de Bela Fama, que garante o abastecimento de cerca de 70% da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós fomos à Vale e os técnicos disseram, não é se vai romper, a questão é quando vai romper. Elas vão romper em algum momento. Para ampliar a segurança hídrica, foi criada algumas muralhas No entanto, não levou em consideração o contexto de crise climática.
Segundo a deputada, as estruturas de contenção a jusante nessas barragens foram projetadas para suportar níveis médios de chuva já defasados, sobretudo diante de novos volumes recordes de precipitação determinados pelo aquecimento global. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, no entanto, alertou que as futuras vistorias também devem considerar as diferentes engenharias adotadas nas variadas formas de barragens existentes no país. A nova comissão externa da Câmara mantém os trabalhos do colegiado que até o ano passado monitorou a repactuação dos acordos para as reparações sociais, ambientais e econômicas do crime de Mariana, ocorrido em 2015, mas ainda cheio de pendências judiciais. A maior parte dos integrantes também fez parte da CPI de Brumadinho em 2019. O coordenador da comissão externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, anunciou os principais objetivos do novo plano de trabalho.
Dar transparência à eventual repactuação do Acordo de Mariana, buscar consenso entre as partes envolvidas, assegurando que todos atingidos sejam por ele reconhecidos e amparados. Monitorar a execução dos acordos de Brumadinho e Mariana. Acompanhar a situação de barragem de rejeito de mineração com risco de rompimento no Brasil. Aprimorar a legislação nacional. Elaborar sugestões de ações a serem realizadas por órgãos e entidades da administração pública e entes privados.
A primeira audiência pública foi marcada para a próxima terça-feira, em busca de um balanço sobre a situação de Mariana. Serão convidados representantes do movimento dos atingidos por barragens, dos governos federal, mineiro e capixaba e do Conselho Nacional de Justiça, que comanda a repactuação dos acordos celebrados com a Fundação Renova, representante das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, também cita atrasos na reparação dos danos de Brumadinho.
Por exemplo, Brumadinho, as bacias hidrográficas que foram altamente afetadas, até hoje nós não vimos nenhuma atividade efetiva de recuperação das sub-bacias hidrográficas. E os agricultores, os ribeirinhos, vivem nessas bacias hidrográficas. Mas o que nos preocupou muito é que o advogado-geral da União, doutor Jorge Messias, diz que a estimativa de negociação ainda são 180 dias.
Em breve, também haverá audiências com especialistas em recuperação ambiental e mesas redondas com foco em diagnósticos e medidas preventivas de novas tragédias. Para facilitar a elaboração do relatório final, Rogério Correia designou 5 relatores temáticos. Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, sobre Mariana e Bacia do Rio Doce, Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, sobre Brumadinho, Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, sobre povos e comunidades tradicionais, Padre João, sobre barragens em risco, e Zé Silva, sobre legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara lança livro para explicar e preparar público para a nova lei de licitações. A repórter Carla Alessandra participou do lançamento.
Aprovada em 2021, a nova lei de licitações passa a valer de forma exclusiva a partir de abril. Para tratar dos principais pontos da nova legislação, 27 especialistas se reuniram para criar um livro lançado pela Edições Câmara. A publicação faz um exame da principal questão que envolve o processo licitatório, que é a conciliação entre os interesses do setor privado e do setor público. A professora Marilene Carneiros Matos, que participou da organização do livro, destacou que a lei se adapta às novas tecnologias desenvolvidas desde 1993, ano da aprovação da lei anterior.
É uma lei que tenta modernizar as contratações, tenta tornar mais transparente, tenta focar muito no planejamento, porque a contratação mal planejada, ela sai com problemas tanto de eficiência quanto de probidade.
O diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara, João Luiz Marciano, acredita que o livro pode ser utilizado por qualquer leitor, seja ele especialista ou leigo.
A nova lei de licitação, penso eu, ela precisa passar por um momento de desmistificação. Ela precisa ser um pouco melhor entendida e compreendida. E o livro traz, então, desde ensinamentos teóricos, falando, por exemplo, de casos de precedentes jurídicos legais, até aplicações práticas da lei. Um dos artigos da lei, é bom dizer, o artigo 7º, fala que a entidade pública é conduzida, na verdade, ela é até obrigada a capacitar servidores, a capacitar os agentes públicos responsáveis pelas licitações. E o livro vem bem a contento nesse sentido. É um excelente material didático também.
A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, acredita que a nova legislação vai fazer com que menos obras fiquem inacabadas no Brasil.
Essa lei, ela veio para melhorar as condições de execução das obras. Hoje nós temos milhares de obras paralisadas no Brasil, muitas vezes pela dificuldade burocrática que existe no processo licitatório, na execução dos projetos, no planejamento. Então, tudo isso é modificado nessa lei, trazendo condições de que as obras, uma garantia maior para que as obras sejam entregues à população.
O advogado da Câmara dos Deputados, Júlio Queiroz, informou que desde a sua aprovação, a Casa vem realizando testes de compras sob o formato da nova lei.
Tá, para a Câmara dos Deputados estar pronta plenamente para, em abril agora, passar a utilizar todo o vapor a nova lei. Os órgãos técnicos da Casa são muito preparados, tá? A nossa equipe da advocacia é muito preparada e está pronta para implementar a nova legislação assim que ela se tornar plenamente vigente.
O livro pode ser baixado gratuitamente no formato digital na página da Edições Câmara no endereço livraria.câmara.leg.br. Também estão disponíveis no YouTube vários vídeos sobre a lei de licitações. Para ter acesso a esse conteúdo, basta digitar na barra de pesquisa Escola da Câmara, Nova Lei de Licitações. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Tragédia no litoral norte de São Paulo motiva projetos para punir furtos em casas desocupadas e aumentos abusivos de preços. O repórter Antônio Vital tem detalhes das duas propostas.
As fortes chuvas que deixaram mais de 50 mortos e 4 mil desabrigados no litoral norte de São Paulo motivaram dois projetos de lei em tramitação na Câmara. Um deles prevê prisão para quem elevar o preço de produtos durante desastres desse tipo. O outro aumenta a pena para quem promover saques ou furtos se aproveitando de estado de calamidade pública. A proposta que prevê prisão para o comerciante que aproveitar momentos de emergência social, calamidade pública ou pandemia para aumentar preços de produtos de primeira necessidade foi apresentada pelo deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo. Casos desse tipo poderão acarretar pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. De acordo com o deputado, o Brasil tem visto episódios do gênero desde 2018, com a greve dos caminhoneiros, e depois com a pandemia de Covid-19. A tragédia no litoral paulista mostrou a necessidade de proteger o consumidor, como ele explica.
Em meio a esse cenário, diversas denúncias apontam que comerciantes estariam aumentando o preço de remédios, alimentos e água de forma abusiva. Um litro de água, normalmente, que é vendido a R$ 3,00, disparou entre R$ 40, R$ 50, R$ 60,00. Pessoas afirmam que presenciaram pacotes de café vendido por R$ 30,00 e macarrão vendido a R$ 20,00.
O desastre na cidade paulista de São Sebastião foi o que motivou a deputada Rosana Valle, do PL de São Paulo, a apresentar projeto que aumenta a pena para saques e furtos em situações desse tipo, quando pessoas são obrigadas a deixar suas casas. A proposta aumenta de 1/3 até o dobro a pena para quem cometer esses crimes durante estado de calamidade pública. A intenção da medida, de acordo com a deputada, é evitar que criminosos se aproveitem da necessidade de desocupação temporária de casas para furtar móveis e objetos de valor.
Num depoimento de uma dessas vítimas, ela falou claramente assim: eu vou deixar a minha casa, mas amanhã eu vou voltar aqui e não vai ter nada mais, nem a minha geladeira, nem o meu fogão. Então eu pensei sobre isso e criei esse projeto de lei, isso para tentar diminuir um pouco essa sensação que as pessoas têm, né, de impunidade. Crime é crime, mas em época de pandemia, de calamidade pública, isso tem que ser acrescido.
Os dois projetos foram apresentados logo depois do desastre no litoral de São Paulo e ainda não há definição sobre as comissões que vão analisar as propostas. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Os deputados usam cada vez mais as redes sociais para relatar atividades parlamentares. Mas como essa presença constante nas redes aproxima o eleitor do seu representante? É o que você confere na reportagem de Silvia Munhato.
Bom, pessoal, estou aqui encerrando hoje a minha primeira semana como deputado federal. Foi uma semana de bastante sentimento, né, flor da pele. A gente pôde chegar, conhecer as pessoas do lugar. É muita coisa.
Esse é o deputado Felipe Beccari, do União de São Paulo, em vídeo publicado no seu Twitter no dia 3 de fevereiro. Como ele, muitos deputados que estão no seu primeiro mandato na Câmara utilizaram as redes sociais em suas campanhas e pretendem seguir usando para divulgar a atividade parlamentar. Levantamento da Agência Câmara, no ano passado, mostrou que a maioria dos candidatos a deputado federal utilizou o Facebook e o Instagram nas campanhas. 49% dos candidatos tinham conta no Facebook e 47% no Instagram. 14% usaram o Twitter e 9% o YouTube. O deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, afirma que pretende usar as redes para dialogar com os eleitores.
Eu utilizo ali as redes sociais como uma forma de ajudar a legitimar esse mandato, sempre me comunicando com os eleitores e submetendo ali as minhas decisões, os projetos de lei e tudo mais ao crivo da avaliação deles. Da mesma forma, submeto também cada ação de fiscalização, de um portal de transparência montado exclusivamente para o nosso mandato no gabinetedoamon.com.
Já o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, vai para o segundo mandato e defende que os políticos tenham responsabilidade no uso das redes. Ele afirma que usa as suas para rebater informações falsas, privilegiar a ciência e defender a democracia. Janones acredita que um uso bem-sucedido envolve constância e intimismo.
Constância, entenda-se aquilo que alguns anos atrás a gente dizia de forma pejorativa e hoje se tornou um ingrediente essencial para esse novo modelo de democracia, que é o não descer do palanque. Antes a gente dizia, o fulano de tal venceu as eleições e não desce do palanque. Hoje a gente não pode descer do palanque, porque as redes sociais, elas geram uma necessidade de conteúdo muito grande. Então o eleitor, o telespectador, ele quer saber o que a gente está fazendo todos os dias, o que, que a gente votou e etc. E o segundo item, o segundo ingrediente que eu coloco sempre é intimismo. Eu prefiro trocar a palavra intimismo ou informalidade pela palavra humanização.
A pesquisadora em parlamento digital do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara, Cristiane Bernardes, explica que as redes sociais permitem um contato sem intermediários entre deputados e cidadãos, mas isso vai depender da forma de gerenciamento das informações publicadas, ou seja, o quanto o próprio deputado participa da interação.
O problema das mídias sociais é que elas são imediatas e às vezes muito parciais. Então elas ajudam nessa construção desse cenário de polarização na política. Isso dificulta para o cidadão, às vezes, fazer esse contato e conseguir controlar a atividade do seu parlamentar, conseguir ter conhecimento, porque são muitas informações circulando de forma muito rápida, vamos dizer assim. Então, filtrar essas informações do ponto de vista do cidadão é um desafio no cenário de mídias digitais.
Cristiane Bernardes ainda agrega a questão da hierarquização que as plataformas fazem das informações que são publicadas. Segundo ela, essas informações têm que ser mais transparentes para que o público possa saber por que recebe mais determinadas informações que outras. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O Congresso analisa a criação de metas de incentivo ao esporte nas escolas. Um estudo na consultoria legislativa da Câmara detalha o impacto do Plano Nacional do Esporte. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Mais de 30% dos estudantes de 13 a 17 anos são fisicamente ativos, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2019. O Plano Nacional do Esporte, em discussão no Congresso, pretende mudar essa e outras realidades na inclusão do esporte no dia a dia da população. Entre as inovações, a proposta estabelece um mínimo de 3 aulas de educação física por semana na educação básica. O projeto, encaminhado pelo governo anterior ao Congresso, foi aprovado ainda em 2022 pela Câmara, em versão sugerida pelo relator deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul. A proposta aguarda agora votação no Senado. Segundo o consultor legislativo da Câmara, Gabriel Gervásio, a proposta se baseia em 5 eixos de atuação, a começar pelas práticas esportivas nas escolas e na comunidade, conforme a constância recomendada pelas Nações Unidas.
A ONU recomenda, né, que um praticante de esporte faça pelo menos 3 vezes por semana, de 30 a 50 minutos. Esse é considerado um praticante de atividade física ou esporte. E a ideia do plano é justamente essa, de vir ao encontro dessas diretrizes e tentar democratizar e universalizar a prática de esporte pela toda a população brasileira, com impactos positivos na questão de saúde, na articulação de outras políticas públicas, como integração, educação, enfim.
Autor de um estudo sobre o Plano Nacional do Esporte, o consultor falou em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Segundo ele, os princípios esportivos ensinam às crianças qualidades como a perseverança e a importância de saber ganhar e perder na vida. No aspecto da saúde, a prática esportiva combate doenças crônicas e ajuda a saúde mental e também a conviver com a diversidade na nossa sociedade e a integrar a pessoa a outros meios sociais. Como muitas escolas brasileiras carecem de um mínimo de infraestrutura, Gabriel Gervásio explica como essa realidade poderia ser mudada para a prática de esportes e qual seria a fonte de recursos de acordo com o Plano Nacional do Esporte.
O plano veio do Executivo sem nenhuma fonte de financiamento. E aqui, depois de muito debate na Câmara, né, os deputados, a gente recebeu diversas contribuições tanto dos parlamentares quanto da sociedade civil, mas a ideia agora é destinar parte dos recursos lotéricos, tá? Que vão para o Ministério do Esporte, e que 30% desses recursos lotéricos, que dá algo aí de, nós estamos falando de 150, 200 milhões, vão diretamente para cumprir essas diretrizes 1 e 2. Então, a ideia é que a gente tenha uma maior alocação de recursos públicos para contemplar as necessidades das diretrizes 1 e diretrizes 2, e certamente a questão da infraestrutura nas escolas, ela é contemplada com esse direcionamento de recursos públicos para essa área.
A proposta também promove o esporte de alto rendimento e estabelece metas para o segmento, o que gerou muita discussão antes de ser aprovada na Câmara.
E aí eu te dou um exemplo clássico aqui da diretriz do esporte de rendimento, é deixar o Brasil entre os 15 primeiros colocados dos Jogos Olímpicos. O debate que a gente teve na Câmara era, será que numa política pública esportiva é adequado você exigir metas esportivas? Prevaleceu a opção por colocar essas metas esportivas, por deixar, tá aqui, né? Ficou dentro do plano, considerando que a gente recebe esses recursos públicos.
O consultor Gabriel Gervásio acrescenta que a infraestrutura esportiva dos estabelecimentos de ensino pode servir à comunidade. Segundo a proposta, os gastos com políticas públicas em promoção do esporte e de atividades físicas seriam considerados investimentos em saúde e não poderiam ter os recursos contingenciados. Com isso, o esporte poderia receber mais recursos de emendas parlamentares, que devem ter ao menos metade dos valores destinados à saúde. O espírito da proposta é sugerir a adesão de estados e municípios ao plano. Assim, os entes federados interessados fariam seus próprios planos baseados no plano federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia. A apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.